Olá, esse é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito da área da ciência da informação, uma grande área que envolve aí os temas da arquivologia, da museologia, da biblioteconomia e, como a gente vai ver na gravação de hoje, muitos outros temas relacionados, especialmente os relacionados à tecnologia da informação também. Eu sou o Lucas Jorge Vendt, bacharel em jornalismo, também em biblioteconomia e mestrando no programa de pós-graduação em ciência da informação da UFRGS, o PPGC. Para conversar conosco, hoje nós recebemos o Thiago Murakami, que possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo, uma experiência na área da ciência da informação, atuando com os temas dos softwares de automação para biblioteca, bibliotecas públicas, bibliotecas digitais e visualização da informação como um todo. Thiago é uma figura bem reconhecida no campo da ciência da informação aqui no Brasil. Espero que a gente consiga trocar ideias aí ao longo desse episódio. Seja bem-vindo.
Ai, obrigado. Para mim é uma honra participar de um podcast na URGS ainda, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era estudante. E é uma das coisas que eu gosto de falar sempre, é a ideia do, tipo, a gente teve muitas oportunidades boas, encontros de estudantes para conhecer biblioteconomia. Então, ELEBs, ENEBs, e um dos ELEBs foi na URGS, que foi uma experiência muito bacana, entendeu? E isso é bacana a gente poder compartilhar, assim, tipo, e voltar para a URGS, mesmo que virtualmente, para mim é uma honra.
Perfeito, muito obrigado. A gente também fica feliz de ter aqui no Farol Podcast, que é uma iniciativa que está vinculada à FABICO, vinculada ao PPGC. Esses cursos todos são interface aí na ciência da informação. E bom, Thiago, a gente que transita pelo campo da ciência da informação aqui no Brasil, te conhece principalmente pelas tuas incursões aí na área das métricas, né? Que são os estudos métricos da informação, até a produção de alguns materiais e produtos mesmo, né, relacionados a esse tema. Como é que se deu o começo da tua trajetória aí, essa aproximação com a ciência da informação, com a tecnologia, com as métricas também? Acho que seria interessante o pessoal que está nos ouvindo poder saber, né?
É bacana. Eu começo na graduação ainda, e aí tem a ver com os encontros de estudante. A gente foi no encontro no ENEBD, e eu fiz um mini curso do Herbert, que é um bibliotecário muito bacana, sobre a possibilidade de usar softwares na ciência da informação, softwares livres, né? Aí, a partir daí, pô, tipo, se surgiu uma necessidade até da gente criar. Falei, pô, tipo, dá para usar ferramentas que existem disponíveis para criar, tipo, poder auxiliar a gente. E aí eu criei o Habício. Acho que talvez ele acabou morrendo, infelizmente eu não consegui continuar, mas era o repositório acadêmico de biblioteconomia e ciência da informação. Qual que era a ideia do Habício? E aí tem que admitir que a ideia era, se os estudantes de anos futuros compartilhassem os trabalhos com os estudantes dos anos anteriores, existe a possibilidade de melhorar. Então, os estudantes próximos vão entender o que o professor pedia, etc. E aí conseguiriam fazer trabalhos melhores, ou não evitar fazer trabalhos repetitivos, né? O professor ter que mudar um pouquinho se for o um trabalho repetitivo. Então, a partir daí, tipo, eu tive essa experiência na graduação com um repositório acadêmico, que era o Habice. Aí eu fui trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar numa biblioteca jurídica, aí terminei o curso, eu saí da biblioteca jurídica, fui numa biblioteca pública. Depois eu fui para São Bernardo. Em São Bernardo a gente teve a oportunidade de fazer uma instalação. Na verdade, assim, a gente tinha uma demanda gigantesca de mudar um software que foi feito em 1980, que era o Talbib. O Talbib era um software muito bacana, trabalhava em rede em 1980, era um negócio se parar para pensar, tipo, muito, muito inovador para a época, mas ele pagou no tempo, ele era mais mainframe, ele tinha diversas dificuldades atualmente para fazer a gestão das bibliotecas. E aí a gente foi, começou a estudar e falou, pô, tipo, tem o Koa, que é um software livre, gratuito, só que tem toda a dificuldade de um software livre. Então, tipo, não estava traduzido, ninguém tinha implementado no Brasil, então a gente começou a trabalhar, tipo, ah, vamos mudar. Então, fizemos a tradução do Koa, começamos a estudar, fizemos a migração inteira do. Desculpa, do Koa pro. Do Talbip pro Koa, e foi uma experiência muito bacana. Tanto é que hoje as bibliotecas São Bernardo ainda usam o Koa como um dos grandes software livres e, de certa forma, me ajudou a. Muita gente que hoje usa o Koa acaba me procurando por conta desse trabalho que eu ajudei a fazer lá em São Bernardo. E depois eu acabei prestando um concurso para entrar na USP. Eu caí no furacão, no olho do furacão, basicamente. A gente estava no momento que muita coisa estava mudando na universidade. Eu caí direto no sistema integrado de bibliotecas, que é bem diferente quando você entra numa grande universidade e entra numa unidade e depois entende o todo, ou direto cair no todo. Então, eu acabei caindo direto e caí no repositório institucional. Então, eu comecei a trabalhar no repositório institucional. E esse mundo de comunicação científica é um mundo, né? Tipo, a gente é um mundo totalmente novo, muito diferente de tudo, de biblioteca pública, ainda mais numa instituição do tamanho da USP. Então, teve essa questão de começar a aprender o DSpace, e a gente começou a implementar. Então, foi em 2013. 2013 é bem o comecinho do. Não digo o comecinho, mas os primeiros DSpaces que começaram a ser implementados, a USP foi um deles. Então, a gente não tinha muita referência do que estava, de como fazer, então, de certa forma, correndo atrás. Mas eu tive a sorte de estar numa equipe, de certa forma, bastante diferenciada na época lá, que a gente tinha um analista trabalhando com a gente tinha uma equipe, tinha um estagiário, tinha, acho que éramos três bibliotecários e mais a nossa chefe, que é a professora Sergi, que ela tinha uma visão muito boa do que se queria para um repositório institucional, o que era um repositório institucional. Bem no começo de quando eu entrei, a gente fez o Confoa em São Paulo, na USP também, que é a Conferência Aluso Brasileira de Acesso Aberto. Então foi uma experiência, tipo, foi tudo acontecendo muito rápido. E essa questão de trabalhar com ferramentas. Então, a gente teve que aprender. Uma das, das do que eu sempre tento indicar para quem é novo, né, é que a gente nunca vai cair num lugar que a gente está preparado para assumir. Isso é um fato, assim, tipo, normalmente a gente vai cair vai ter a experiência de cair num lugar que normalmente a gente não tem muita. Principalmente na biblioteconomia, né? A gente não tem familiaridade, ainda mais nessa ideia de concurso, que a gente cai onde botar a gente, né? E aí tem que estar preparado para esse tipo de situação. Mas eu tinha a questão de já ter trabalhado com repositório acadêmico, então, de certa forma, essa experiência acabou me ajudando bastante. E aí. Isso acabou facilitando um pouco, acho que de certa forma tirar o medo, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem é ter medo de mexer em ferramenta. Tipo, você tem medo de mexer com as ferramentas. Normalmente a gente quer pronto. Quando a gente não quer pronto, a gente quer uma empresa, a gente quer uma consultoria que faça para gente. E o software livre, de certa forma, ele quebra essa lógica. Não tem pronto. Não, não, no caso do repositório institucional, ainda é marcante porque não tem software melhor que o DSpace. Então, o DSpace era o software livre, mas não tem alternativa. Então, a gente tinha que ou usar ele ou não tinha como. Tipo, você não tem como contratar um software, por exemplo, que é a grande política das universidades, assim. Então, o DSpace quebrou um pouquinho a lógica da forma como se gerencia software dentro de instituições, né? Dentro das universidades. não sei em todas, mas assim, na USP, isso ficou muito claro, assim, porque era a primeira experiência grande com software livre. Eu acho que depois veio o JS, né? Agora tem um monte, né? Mas de certa forma quebrou um pouco, trouxe essa ideia de software livre para a universidade e a ideia de o software não está pronto. E aí, como não está pronto o software livre, a gente tem que correr atrás, começar a mexer, começar a perder o medo, entender como ele funciona, fazer adaptação, entender como funciona o sistema de adaptação, para ver se vai ser a questão de sustentabilidade do software, porque se a gente faz muita adaptação depois não consegue migrar, que é o caso da grande maioria dos de Space que começaram lá atrás, hoje eles têm uma dificuldade muito grande em atualizar, porque acabou adaptando demais e é muito difícil migrar as adaptações, né? Então, de certa forma, tipo, essa experiência me traz perder o medo de ferramentas. E aí, a partir daí, eu acho que eu comecei a experimentar mais. Eu falei, tipo, inclusive, tem muita coisa que a gente erra, né? Então, tem muita coisa que a gente começou assim. Aí entende que não dá certo, mas às vezes deu e está funcionando até hoje. Um exemplo que eu fiz é a questão do. A gente vazia um formulário bem grande para fazer o que a gente chama de RIB, né? Que eram os indicadores das bibliotecas no CIB. E era muito difícil, mesmo usando o Google Docs, porque é um formulário muito, muito grande, tinha dificuldade de manter o formulário, manter, né? Tipo, e preencher ele, porque no Google Docs a gente não consegue preencher tudo de uma vez, as bibliotecas às vezes precisavam preencher, e aí a gente usou o Drupal, que é um software que tem uma ferramenta bacana de formulários, para poder. Acabar recebendo isso das bibliotecas. Então, sempre da necessidade que surge uma questão, como que a gente vai poder fazer um uso melhor, né? Pegar um software e adaptar para nossa necessidade, né? E é isso, perder o medo um pouquinho do que a gente fez. Aí depois, no, mesmo a experiência do repositório, a USP, de certa forma, a gente acabou optando por mudar a forma de como lidar com o DSpace na universidade. A maioria inclusive todas as instituições usam o DSpace, né, como o repositório institucional. A USP tinha um problema, que era. A gente já cadastrava toda a produção científica no Aleph, né? No Daedalus, que é o nosso catálogo, de biblioteca. Então, as bibliotecas no DSpace elas tinham uma dificuldade, que tinham que cadastrar a produção científica no Daedalus e no DSpace. E isso, no final das contas, duplicou o trabalho, que é gigantesco. A gente tem a USP por escala, acho que. Produz mais ou menos 28 mil trabalhos por ano, assim. Tem 48, pelo menos 48, tem 48 bibliotecas e pelo menos um funcionário cadastrando produção em cada biblioteca. Então, era um
É
mundo.
absurdo o universo contextual, né, dessa informação.
Exatamente. E aí duplicar o trabalho era, tipo, insano. A gente tinha uma necessidade que não dava para resolver do jeito tradicional, que era cadastrar no Aleph e ter que cadastrar no DSpace, né? Muitas universidades começaram o trabalho de coleta de produção com o DSpace, então o caminho foi facilitado, né? A USP não, a USP já tinha desde 1984 essa base, é uma base que já tem quase 1 milhão de registros. Não dava para começar toda isso aí do refazer do zero, sabe? E aí a gente falou, pô, tem que mudar. E aí foi onde comecei a desenvolver, tipo, a gente começa a fazer teste. Eu comecei com o MongoDB para pensar, pô, vamos pensar em algo que consiga integrar essas duas necessidades, né? Aí depois, quando chegou 1 milhão de registros, o MongoDB não aguentou na época. Hoje eu acho que deve até aguentar, mas na época ele começava a perder performance, não aguentava. E aí eu comecei a estudar o Elasticsearch, a gente começou a fazer teste, ele ficou super responsivo. A partir de entender que, tipo, tinha uma ferramenta que dava para armazenar os dados, eu fiz uma interface em cima deles, do Elasticsearch. Então, hoje, isso não é só eu, né? Mas eu também trabalhava com o Ian, que é um grande analista de software que consegue fazer coisas. Eu brinco que o que era muito difícil, o Ian vazia, a parte fácil eu vazia. E começar a perder o medo, porque eu não sabia programar, nunca mexi com programação. Eu comecei a aprender a partir de estar convivendo com ele, inclusive, essa questão de a gente começa com a necessidade, começa a entender como que funciona e começa a correr atrás. E a gente desenvolveu uma interface inteira que faz o que a universidade precisa, que é ter uma cara, uma busca para essa pesquisa separado do catálogo, porque no catálogo, quem conhece o Aleph sabe a dificuldade que é procurar qualquer coisa lá dentro, entendeu? Inclusive, esse é um grande problema dos catálogos, qualquer catálogo de biblioteca, não importa o tamanho da biblioteca, né? Você nunca sabe o que tem lá dentro. E esse é um grande erro dos catálogos, né? Porque a partir do momento que você não sabe, a hora que você vai pesquisar, a chance do usuário se frustrar é gigantesca. Tipo, você pode ter, tipo, 10 livros, você pode descobrir coisas maravilhosas lá dentro, mas você tem que adivinhar, você tem que ficar, tipo, ah, tem que ver se tem tal título, aí não tem. Mas podia ter outros 500, que é algo, de certa forma, o que a gente faz quando a gente anda na prateleira da biblioteca, né? Tipo, a gente vai lá e fala, pô, tipo, não tem o que eu quero, mas tem esse aqui que me interessa, esse aqui, você começa a olhar. E os nossos catálogos não tem isso. Tipo, a gente vai, chega no lugar, tem que ficar adivinhando. Ah, tipo, adivinha título, não tem. Ah, adivinha autor, ah, talvez, mas não tem. Ou por assunto, mas tem que adivinhar qual que é o assunto que botaram. Era muito difícil. E a gente fez uma interface que, de certa forma, inverte essa lógica. Você clica, mostra tudo que tem, e a partir daí você vai filtrando. Ah, tipo, eu quero só esse departamento, eu quero só essa unidade, eu quero só esse docente, eu quero só esse tipo de material. Então você muda a ideia de como lidar com a informação e todas as métricas que começa a trazer daí,
Muito
então.
legal.
Isso é o que eu acho que, de certa forma, a gente foi tentando. Tipo, vou ser sincero, tem um monte de erro. Tá parado todo o desenvolvimento, então, sei lá, eu saí de lá faz 4 anos, 4 anos que praticamente é o mesmo. Não mexeu em nada, né? No sistema. Então, a gente tá nessa, tipo. Vai tentando, nem sempre tudo dá certo. Na verdade, é o contrário, assim, tipo, tudo dá errado, às vezes alguma coisa acaba dando certo.
Em
Mas
resumo,
isso dá frutos.
que legal. Eu te peço te tentar resumir assim, né? Teu início, tua incursão na questão de trabalhar nessa interface de tecnologia e informação no contexto das bibliotecas já é uma coisa antiga, então vem aí até talvez a graduação, né? Quando tu teve contato com algumas coisas. E eu preciso te perguntar assim, quando foi que virou a chave? E tu pensou, bom, talvez eu possa começar a desenvolver algumas coisas ou ferramentas que possam auxiliar outras pessoas, né? Porque eu acho que tem duas viradas de chave. Essa virada de chave que é o momento em que, tendo conhecimento, tu passou a pensar, bom, eu posso talvez implementar algumas coisas que vão ter ligação com o teu trabalho, outras não. E depois uma outra virada de chave que é, bom, eu posso talvez começar a gravar o que eu estou fazendo para ajudar as pessoas, né, a fazer, enfim, passarem por esse processo. A gente pode comentar sobre essas duas coisas que eu acho que é legal, assim, começando primeiro pelo momento em que tu pensou, bom, agora talvez eu possa começar a produzir coisas, por exemplo, coleta prod, ou mesmo outras. No teu site tem uma série de vou chamar de sistemas, mas interfaces que tu desenvolveu ou implementou que vão nessa direção aí, né?
Eu acho que, de certa forma, começa com a ideia do software livre, que é alguém fez alguma coisa e deixou aberta para mim. E um dos critérios é se eu fizer alguma coisa e eu conseguir melhorar aquilo, porque, de certa forma, a gente acaba adaptando, eu tenho que continuar aberto. Isso é uma mudança para quem é de biblioteca que é muito grande. Assim, a gente está acostumado a ter um fornecedor, contratar um fornecedor, gerenciar um contrato e fornecer uma ferramenta, mas chegou um momento que é isso, tipo, não tinha ferramenta, que resolvia o problema das bibliotecas que está pronto. Então, eu acho que começa por aí. Falou, pô, tipo, agora a gente vai fazer. Tem que começar a sentar e tentar fazer algo diferente. Então, nisso surgiu essa interface do repositório institucional da USP, né? Que é lá. E aí, a gente começou a sentar e falou, pô, tipo, ah, fizemos isso e de certa forma, tipo, os nossos problemas tem a questão. Tem que admitir, assim, a USP é um exemplo grande porque ela é muito grande, muito grande. Então, no final, tipo, acaba nos nossos problemas, depois são os mesmos problemas de outras instituições, mas costuma aparecer primeiro para a gente. Então, aí, fala, pô, tipo, apareceu essa questão do repositório, que a gente não podia duplicar trabalho. Criamos essa interface. Só que a base dela, de certa forma, era traz coisas que falou, pô, tipo, a gente está com um banco de dados bem interessante, um sistema de. Conseguiu fazer um sistema de busca bacana. Pô, vamos lá. E aí a gente descobriu, não descobriu, mas assim, a gente tem acesso dentro da universidade à tabela vínculo de docentes, e uma das informações que vinha na tabela é o XML do Lattes. Então a gente falou, pô, tipo, tá dando bobeira essa informação aí. Então vamos pegar ela e vamos trabalhar. Tipo, as bibliotecas têm que coletar a produção docente. E normalmente eu usava o script Lattes, que tem todos os problemas de limitação de acesso. Você tem que ir tinha que ir na CAPES, não conseguia direto, download. Tem que ficar olhando. Quando foi publicado as publicações de evento para ver quais docentes nossos publicaram. O docente difícil, tipo, ele tem as suas atividades administrativas, então é muito difícil que ele envie a produção dele para a biblioteca normalmente tinha que correr atrás. A gente falou, pô, tipo, a gente está com o XML do Lattes disponível dentro de um banco institucional. E vamos pegar e trabalhar. E aí, de verdade, começou, tipo, ó, vamos tentar extrair o nome do XML. Ah, conseguiu. Vamos pegar o primeiro artigo. Ah, consegue extrair título do XML, consegue extrair os autores. E aí começou, tipo, a pegar essa base que já tinha do repositório, né? E falou, pô, tipo, chegou um momento que a gente conseguiu montar um sistema que processe o Lattes dos docentes praticamente em tempo real. Não em tempo real, mas se o docente atualizou o Lattes ontem, hoje ele vai estar disponível o registro. Então a biblioteca consegue descobrir. Descobri que existe aquele trabalho e ela consegue catalogar. E a gente falou, pô, já que eu tenho a base hoje de trabalhos e a base do XML, eu consigo bater e verificar se já foi cadastrado ou não. Então a biblioteca não tem nenhum trabalho de ficar pesquisando para ver se já foi cadastrado ou não. O sistema já faz automaticamente. Então cada passo é uma automação. Tipo, como bibliotecário, a gente sempre sabe o que faz. Tipo, ah, ou como que a nossa vida chega a facilitada. Porque a gente tem muita coisa que é rotina, né? Tipo, aí eu falo, o problema nosso é que tipo, a gente dificilmente consegue. Essa questão de poder pegar uma demanda que a gente tem e criar um software a partir daí. Só que eu tinha alguém, eu não necessariamente sabia programar, mas eu trabalhava com um cara que, se a gente bota um desafio para ele fazia. Aí, a partir do momento, eu sentava junto e falava, pô, tipo, as coisas mais fáceis eu consigo fazer, eu não preciso, tipo, colocar toda a demanda nele. E aí, a gente começou a trabalhar junto. Tipo, eu pegava as partes fáceis, a parte que realmente não dava, coisas do tipo, a gente fez integração dos sistemas institucionais com o sistema de catálogo, que isso nunca tinha feito. Então, o usuário entrou agora na base da USP, entra direto lá. Coisas que praticamente, tipo, as pessoas vislumbravam, era impossível, escala. Começou a ser possível. Então, a gente falou, pô, tipo, todo dia é uma questão, é uma dificuldade e trazia uma solução diferente. E aí surge o Coleta Prod. Aí, a partir daí, tipo, começa a vir uma demanda diferente. Ah, eu entrei em contato com o pessoal do Unifesp, o Unifesp falou, pô, a gente tem a necessidade de ter A ideia de processar o Lattes, mas a gente quer mais vincular um perfil do pesquisador e não só as métricas, a quantidade, os trabalhos, né? E aí a gente começou a trabalhar com essa questão do perfil pesquisador, sempre mantendo a lógica de software livre. E quando em FASP ainda tive uma coisa engraçada, que é eu estou trabalhando com um grande amigo meu também, que no final ele trabalhava na prefeitura de São Bernardo comigo. Ele foi para o Unifesp e aí falou: pô, tipo, Thiago, você está fazendo um trabalho legal lá na USP, vamos tentar fazer algo junto aqui. E aí, a partir daí, a gente vai, tipo, todo dia é isso, trabalho Cutter. Eu sempre quis fazer alguma coisa automática. Eu descobri que tem um ChatGPT, falei: ChatGPT, faça um programa para mim que consulte uma tabela e que me devolva o script, envio. Pronto, ele já me dá praticamente o código pronto, só precisei fazer uma adaptaçãozinha pequena. Então, hoje está muito mais fácil a gente conseguir automatizar as nossas demandas, assim. Eu aprendi literalmente sentando ao lado de alguém que sabia. Mas ninguém tem essa oportunidade, assim. Mesmo nas universidades, não é comum que a pessoa da informática trabalhe junto com a equipe de negócios, né? Com a equipe da biblioteca, tipo. A gente passar uma demanda para a equipe da informática, a informática vai lá, faz o trabalho dela e devolve para a equipe da biblioteca. Tipo, não tinha essa coisa de, pô, trabalhar junto. Eu tive uma sorte gigantesca nesse sentido. Eu acho que a partir daí a gente começa a perder o medo.
Isso
Eu fui
enriquece
perdendo o
muito
medo.
o trabalho e o processo de aprender também de quem está ali para aprender ao lado. Muito bom.
Não, e a pessoa da informática ganha a visão de mundo que também não é como, assim, é um mundo grande, tipo, tem muitas nuances, né, que não é algo trivial. E quando a gente passa uma demanda, é muito difícil você passar uma demanda com todas essas nuances prontas, assim, então, sentar do lado da pessoa e trabalhando junto, tipo, é outro mundo, sabe? Tipo, não, é uma oportunidade que não é todo mundo que tem, assim, mas é algo que enriquece demais. O que é uma visão, se, tipo, no, pensando no lado de gestão da biblioteca, quem tiver a oportunidade de poder juntar essas equipes, né? Normalmente em instituições é pior ainda, porque às vezes a biblioteca ainda tem que fazer uma demanda para um STI que às vezes não está nem dentro do sistema de bibliotecas, tá? A parte de informática é parte geral de informática da universidade. Tipo, o caminho é bem longo para conseguir algo que relativamente é simples, sabe? Isso eu tive facilidade. Então, a gente tinha a possibilidade de trabalhar com o pessoal da informática bem próximo e ter o acesso aos equipamentos, né? Que é isso, a gente precisa de um servidor, precisa montar servidor, precisa montar uma máquina virtual, tudo isso, tipo, tinha que aprender, só que é muito difícil quando você está muito longe da informática, né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando com o pessoal, eu ia lá, se levantava, ia perguntar para ele como faziam. Ele falava: o caminho é esse, e a gente fazia. Tipo, isso é uma coisa que eu acho que é uma oportunidade, mas também tem a questão do a gente tem que ter me perder o medo de tendo a oportunidade, correr atrás, sabe? Tipo, é muita coisa de tentar e errar, e muita coisa não deu certo, ficou pelo caminho. A gente tentou diversas coisas, sabe? Eu fui coordenador do vocabulário controlado. A gente tentou mudar a interface do vocabulário controlado da USP e não conseguiu. Que mais? Será? Se for listar a quantidade de coisas que a gente tentou e não deu certo, é gigantesca. Tipo, mas algumas deram. Então, acho que de certa forma é isso. A gente vai tentando. Todo dia eu tento alguma coisa. Às vezes não dá. Às vezes eu passo o dia inteiro tentando alguma coisa. Aí chega no final do dia e fala: pô, tipo, o caminho não é esse, sabe? Pode ser que aí fica na gaveta e depois de um tempo fala: pô, aprendi algo novo. Será que dá para aplicar daquilo? Tipo, hoje eu fiquei o dia inteiro tentando mexer com machine learning e meu modelo não funciona, basicamente. Tipo, é isso. Pode ser que ele tá com acurácia de 10%. Um em cada 10 ele acerta. Não, ele é inutilizável por enquanto. Mas pode ser que eu mudando a estratégia, mudando a forma de aprendizado, mudando o algoritmo de uso, tipo, pode ser que melhorem. O que eu recomendo é, tipo, a gente tem que tentar. Pode ser que não dê certo, mas o não tentar, eu acho que, de certa forma, o ter medo, né? Porque normalmente o bibliotecário é isso, a gente se acostuma a ter a nossa zona de conforto. Não, não digo zona de conforto, mas de delimitar o nosso espaço no, nas demandas. Mas não tentar, tipo, a hora que chega na parte de informática, falar, ah, não, é a informática querida. Eu acho que isso mudou, a gente vai ter que avançar um pouquinho e trabalhar junto com eles, entender como que funciona a informática. Não precisa programar. Não, eu acho que, assim, depende do. Eu tinha a visão de a gente. O bibliotecário não precisa programar, né? Hoje eu tenho uma visão de, se você está num ambiente que a demanda é muito grande, não tem mais como fugir. Não é para todo mundo. Tipo, eu trabalho em biblioteca pública, eu acho que em alguns contextos não é necessário mesmo, sabe? Tipo, isso deixa isso para uma equipe mesmo, separada.
A demanda vai ser pouca, né, também.
Mas para quem tem uma demanda bem grande e que as coisas estão acontecendo, tipo, a gente está ficando muito para trás nessa questão do. Existem grandes demandas por informação científica, as bibliotecas já não dão conta, vou ser bem sincero, tipo, é muito difícil produzir informação de qualidade para atender demanda de pesquisador e a gente está. Tá limitado de certa forma ao nosso contexto, e esse contexto começou a ficar pequeno. E se a gente não correr atrás e fazer produtos, é bem difícil poder acompanhar essa demanda do mundo, entendeu?
Perfeito. Eu acho que o profissional, o bibliotecário que está se formando, ele vem um pouco mais aberto a essa experimentação, né? Porque muito do que tu fala é isso, né? Estar aberto a testar, arriscar, mexer, enfim, conhecer ferramentas novas, ver o potencial dessas ferramentas e, quem sabe, até desenvolver o gosto por ficar fuçando, digamos assim, né? Porque muito do que tem é aquela pulguinha de ficar brincando, tentando encontrar, ou descobrir ou fazer coisas diferentes, né? E aí, nesse sentido, eu acho que um pouco do teu trabalho no YouTube é um trabalho de bastante incentivo a outras pessoas desenvolverem essa autonomia em relação a essa interface entre informação e tecnologia, né? Porque lá no canal do YouTube, eu imagino que normalmente a partir das tuas experiências do dia a dia aí tu vai pensando, bom, ah, talvez seria legal gravar um vídeo explicando X funcionalidade ou como fazer uma coleta Y lá. Como é que tu pensou assim em ter a ideia de, bom, acho que é legal fazer um canal no YouTube, compartilhar alguns insights meus, demonstrar ferramentas, enfim. Como é que chegou nesse aspecto aí?
Uma frustração minha é que eu acho que a gente tem um monte de demanda, mas não chega um momento que começa a conversar sozinho, sabe? Tipo, chega uma hora que não, eu não, a gente não tem mais para quem perguntar algumas coisas, tipo. Aí eu falei, pô, tipo, vamos tentar inverter o processo, assim, falar, pô, as pessoas têm demandas pontuais, então vou tentar, tipo, tentar compartilhar o caminho que eu já fiz para não terem que fazer o mesmo caminho. Cada um tem uma forma de aprendizado diferente, né? Mas tentar compartilhar um pouquinho, falar, pô, tipo, esse caminho aqui eu já segui. Então, se vocês fizerem por aqui, vocês chegam nesse resultado aqui. Às vezes não é o melhor para você, mas pelo menos é o primeiro, né? Que é isso, tipo, não tem resposta. Cada demanda tem, tipo, cada instituição tem uma demanda diferente, tem um contexto diferente, e o caminho que ela vai usar vai ser diferente. Mas, tipo, se eu compartilhar o meu caminho, pode ser que incentive a pessoa a falar, pô, tipo, o caminho é bacana, e a partir daí, às vezes, eu tenho. Então, tem um monte de coisas que são comuns. Então, ah, como instalar o BibliMetrics, né, que é um software de. Tipo, às vezes a pessoa tem. Tipo, quebrando esse primeiro degrau, né, que é a instalação do software, a pessoa falando, pô, agora eu tenho o software para usar, e aí sim, tipo, o que eu vou fazer com ele é o meu potencial, sabe? Tipo, mas dá para compartilhar essa possibilidade de quebrando as demandas pequenas. Então foi um pouco disso. Eu falei, pô, tipo, pelo menos tentar compartilhar tudo que eu. Vou tentando. O que eu acho que, de certa forma. Eu acho que é mais. Como que eu posso falar? Parece trivial, assim, mas, tipo, é que quando a gente vive, eu comecei a viver em dois mundos, o mundo de programação e o mundo dos bibliotecários. Às vezes, para programação, parece algo simples, fazer uma instalação de alguma coisa. Mas para um bibliotecário, tipo, é algo que às vezes chega até a ser intransponível se ele não vê alguém do lado fazendo, sabe? Tipo, se ele vê alguém assim, fala, pô, tipo, não é que é possível, não é difícil, então. Quebra esse caminho. Então, eu tô tentando trazer um pouquinho de cada, assim, tipo, tem coisas que em biblioteconomia é bacana, e aí eu tento trazer, assim, para falar, pô, tipo, a gente pode fazer de uma forma diferente, e tem coisas que eu vou pegar algo que é relativamente simples para um programador, para um desenvolvedor, mas trazer para a gente, assim, para que as pessoas possam não ter medo, porque é algo que eu também. Acho bacana, e eu vivo o dia inteiro consultando isso na internet, né? Tipo, eu comecei a aprender Laravel literalmente em curso do YouTube. Eu falei, eu vou sentar aqui, vou ver, porque eu não conhecia nada. Aí, tipo, foi quebrando o gelo, não sei o que lá, fui entendendo um pouquinho, e hoje eu posso falar que eu conheço a ponto de poder usar a ferramenta para resolver meus problemas. Mas alguém ensinou. Então eu falei, pô, tipo, acho que o caminho é esse. Se eu puder também ajudar alguém, eu acho que, tipo, a gente vai melhorando as pessoas, né? E aí vai melhorando junto. Porque vai chegar um momento que essa pessoa, ela tem algo para contribuir que vai me ajudar também. Eu acho que o caminho é sempre esse, né? Tipo.
Isso conversa bastante com a lógica de fazer as coisas com essa perspectiva mais aberta, assim, né? O open source que a gente comentou bem no comecinho, que é uma vez que eu aprendi, não guardar para mim, poder compartilhar com as outras pessoas, aproveitando que a gente tem ferramentas que facilitam isso, por exemplo, o YouTube, né? É muito legal. Teu canal no YouTube, para mim, especialmente, é bem útil. Acho que eu já vi boa parte dos vídeos que tem ali. E como é que funciona assim a tua produção? Hoje, pelo que eu vejo, tem em torno de 40 vídeos. Tu tem um cronograma, algo que tu pensa assim? O YouTube é um foco das tuas atividades, ou ele é uma coisa que tu faz quando dá ou quando tu sente a necessidade assim?
Nossa, eu vou ser sincero, assim, eu comecei a tentar melhorar, então, tipo, hoje eu comprei uma câmera, comprei um microfone, eu tô tentando melhorar a estrutura, porque eu acho que, inclusive, eu acho que essa é uma das coisas que eu sempre defendo como biblioteca, que a gente tem a questão do commons, né, que é, eu sempre falo isso. Que é a biblioteca, o livro antigamente, e no geral, né? Tipo, essa ideia de compartilhar conhecimento é muita essência do que é uma biblioteca, né? E a gente tinha essa coisa do Commons, que era o livro era algo muito caro, e aí então ter algo, um bem coletivo que era muito caro, era o nosso métier, por isso que a gente tem essa questão de ter coleções de livros disponíveis. Porque realmente era muito difícil ter o acesso. Hoje, de certa forma, o livro tem, obviamente, mas mudou. Todo mundo que quer um livro, em algum momento, você consegue, né? Não é algo que, tipo, é intransponível a barreira. Você tem que, tipo, pegar um navio e atravessar um oceano para ir do outro lado do mundo pegar um livro, isso acabou, entendeu? Tipo, mas a questão dos equipamentos ainda é uma barreira intransponível. Então a gente tem essa coisa de a gente tinha que dar estrutura para que pessoas possam produzir conteúdo. Aí voltando, tipo, eu tentei, tipo, a meio que montar uma estrutura aqui e falei, pô, tipo, vou produzir conteúdo da mesma maneira que estão me ajudando. Mas o foco é, sei lá, tipo, é mais eu senti uma dificuldade nisso. Ah, tipo, aí eu vou, estudo e falo, pô, tipo, isso aqui pode ajudar alguém. ou algo que a gente já fez, e aí para eu não perder também. E às vezes é muito disso, eu converso com muita gente do Brasil inteiro, isso é uma das, acho que das coisas que desde os encontros de estudantes, eu participei de 10 encontros de estudantes, eu conheci o país inteiro, literalmente viajando, encontro estudante. Então, quando eu vou no encontro profissional, metade das pessoas que eu conheço, eu conheci algum encontro de estudante em algum momento da vida, e as pessoas vêm conversar comigo e falam, pô, Thiago, pô, precisando de um. Ah, a gente está com dificuldade no space. Eu falo, pô, tipo, ah, vamos gravar algo que talvez ajude essa pessoa, mas também ajude um monte de outras pessoas que às vezes têm a mesma dificuldade, sabe? E o canal do YouTube é meio que esse caminho, tipo, eu vejo normalmente alguma dificuldade que eu possa ajudar alguém, e no final das contas, não só uma pessoa, mas deixar registrado também. Para que outras pessoas possam ajudar, assim, mas não tem, tanto é que não tem roteiro, e começa a fazer falta. Eu cheguei um momento que, assim, eu tava na etapa dos tutoriais. Eu falei, pô, tutorial é bacana, e a gente é tranquilo, né? Normalmente é passo a passo, dificilmente não precisa ter um roteiro. Mas esses dias eu comecei a tentar fazer coisa de opinião, porque tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que mudar na ideia de biblioteca. Tipo, a gente. E aí eu falei, pô, vou tentar gravar isso para deixar registrado. Só que sem roteiro não dá, assim, o vídeo fica muito ruim, eu me perco na ideia. É muito difícil conversar sozinho, tipo, não tem uma conversa, né? Tipo, falar sozinho para uma câmera é algo muito, muito bizonhamente ruim, entendeu? É uma dificuldade bem grande, assim. Então, acho que vai chegar um momento que tem que minimamente profissionalizar na ideia de ter uma edição, ter um roteiro. E você vê que, tipo, a produção de conteúdo na internet parece trivial. A gente vê vídeos bem produzidos atualmente. A gente está acostumado, né? A gente aprendeu a conviver com um conteúdo bem produzido, mas não sabe a dificuldade que é produzir um conteúdo, e até questão financeira, tipo, uma câmera é cara, um microfone é caro, um software de edição de vídeo é caro, você começa a ver que, tipo, um editor ainda é mais caro, e tinha que ser um trabalho bem valorizado, porque é muito difícil pegar um conteúdo que é ruim, porque ninguém produz coisa muito boa linearmente o tempo inteiro, você precisa cortar, entender, tirar o que realmente não interessa para tornar a coisa agradável. E isso é muito difícil. Tipo, é um custo que hoje as bibliotecas não têm, não só bibliotecas, próprias universidades. Só que começa a afastar. Tipo, a gente produz como universidade conteúdo para aluno, só que o aluno está acostumado com um conteúdo que é muito mais dinâmico do que um conteúdo que a gente tem condições de produzir na universidade. A gente está perdendo o timing também, né? Eu acho que é uma das coisas que tem que profissionalizar a produção, e eu acho que isso eu começo a aprender também vendo o meu canal, assim, eu vejo a dificuldade que é produzir.
Então, dá para dizer que o canal é uma aposta, assim, a ideia é continuar expandindo o conteúdo, encontrando maneiras de melhorar também a produção do material que está ali, correto?
É mais para compartilhar. Assim, eu vou falar uma coisa aqui de certa forma pessoal, mas nesses últimos tempos eu literalmente quase morri. Eu tive um câncer e passei por uma cirurgia muito difícil. Eu falei, pô, tipo, um monte de coisa que eu sei, assim, que eu vou compartilhar, entendeu? Pelo menos deixar registrado. Eu acho que no final das contas, se eu puder, tipo, é isso. Até uma forma de deixar registrado alguma coisa que eu sei, assim, sabe? Tipo, para não ficar algo, para não perder, porque meu, é isso, a vida é um pulo, a gente, quando vê, já não tá mais aqui, entendeu? É muito muito rápido essa coisa. Então eu falei, pô, tipo, pelo menos eu vou tentar deixar registrado. E essa é uma coisa que eu peguei, assim, foi, ah, vou começar a registrar tudo que eu acho que é bacana, que pudesse ser útil para alguém, sabe?
Como é que é a recepção do público, assim? Eu vejo que alguns vídeos têm comentários sempre agradecendo ali por ter conseguido resolver uma demanda que a pessoa tinha. Como é que tu encara esse feedback, assim? É legal essa parte, imagino, né?
Bom, é bacana. É assim, eu acho que a gente tá um nicho muito pequeno, assim, para pensar, tipo, que nem eu fiz um vídeo de review de um teclado que eu não gostei, e é um dos vídeos mais acessados do canal. Então, na ideia do. É, tipo, a nossa demanda é pequena, mas quem precisa, precisa muito. E conforme você vai se especializando, isso de certa forma é na ciência como um todo, né? É, conforme você vai se especializando, vai diminuindo as potenciais pessoas que têm interesse no que você está fazendo. É, mas não tira, eu acho que a alegria de que se uma pessoa, meu, se você puder, uma pessoa só entender e poder ser útil para aí, para ela, pô, já, tipo, já vale a pena, sabe? Tipo, mas que realmente a gente não tem potencial grande assim para atender, para chegar num grande público, e nem é essa a intenção assim. É mais de se tiver um colega que tem uma dificuldade, às vezes já está resolvida o problema dele. É bacana, senão, tipo, meu, é aquilo que eu falo. Quem me conhece sabe que, meu, se entrou em contato comigo e precisar de alguma coisa, super tô disposto a ajudar. Mas às vezes já tá resolvido, sabe? Tipo, fala, pô, tipo, tem um vídeo pronto, vai ser mais útil para você do que a gente ficar, tipo, tentando. E aí sim, se você tiver uma demanda maior, a gente conversa, assim. E é um pouco disso também, tentar registrar.
Essa é uma característica bem marcante, eu acho, da tua personalidade, assim, porque, em geral, as pessoas com quem a gente conversa sobre ti sempre comentam a disponibilidade de poder trocar uma ideia contigo e, normalmente, conseguem passar pela demanda delas a partir de algum insight que tu teve, ou de alguma ferramenta que tu indica, ou algo assim. Então, realmente, é bem legal. É uma maneira de deixar um legado aí na ciência da informação também, né? Uma marca legal do Thiago como alguém disponível para trocar ideia.
Não, é legal. Eu atuo mais como hub, né? É isso que eu acho mais legal, porque a pessoa chega numa demanda para mim, mas normalmente não sou eu que resolvo, mas eu conheço alguém que resolve. Isso é a coisa que eu mais gosto, assim, porque quando você começa a conhecer muita gente, tem essa. Tipo, alguém tem uma demanda e fala, pô, tipo, eu tô precisando disso. Eu falo, pô, tipo, não sou eu, mas tal pessoa tá fazendo alguma coisa igual, tem a mesma problema que você, sei lá, tipo, num estado totalmente diferente, assim. Meu, entra em contato, aí no final as pessoas se encontram e resolvem os dois, sabe? Tipo, eu acho que isso, meu, essa coisa de poder conhecer muita gente na área, assim, é algo que me ajuda muito, assim. Então,
A nossa
por isso
área
que eu
tem o
gosto muito.
tamanho, a nossa área tem o tamanho específico para poder ser possível conhecer a maior parte das pessoas, né? Isso é bem bom por um lado.
Meu, a única coisa que eu tô sentindo falta é a pandemia quebrou a nossa lógica de encontros, né? E isso foi um baque, assim. Das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na vida foi uma coisa que eu não fiz. Que é, tipo, eu fui num SNBU uma vez, eu saí requeimando até dizer chega do SNBU, porque eu falo, pô, tipo, a ideia de encontrar as pessoas é legal, mas o modelo do encontro era muito ruim, tipo, é muito ruim. Aí eu já escrevi um post no BSF falando, pô, tipo, a gente pode fazer encontro mais relevante, sabe? Não, os nossos encontros podem ser melhores. Aí o Moreno chegou e falou, pô, tipo, tem um modelo de de campus, né? Vamos implementar e fazer um bibrocamp. E ele pegou, fez tudo, tipo, fez o primeiro bibrocamp no Rio, que era um encontro pequeno que ninguém, tipo, submetia trabalho. Ele convidou umas pessoas, não dava até pela natureza do tipo de encontro, é um encontro que infelizmente tem que ser pequeno. Nenhuma instituição pagou para as pessoas ir, as pessoas botaram no bolso e foram, tipo, passagem, foram para o Rio. Mas foi os melhores encontros que a gente já fez, assim, tipo. E aí teve Rio, teve Recife, teve Rio de novo, Floripa, São Carlos. Aí São Carlos eu não pude participar, São Paulo. E os bibrocampos meio que marcaram. Para mim, a ideia do tipo, a gente se encontrar é uma coisa muito rica, assim, é uma coisa que melhora muito profissionalmente. Tipo, tem uma ideia profissional, mas assim, você faz uma amizade, você sai para conversar com as pessoas, e são as pessoas que normalmente vão ser disponíveis para. Tipo, eu nunca tive essa ideia de, pá, tipo, eu vou fazer uma amizade com alguém porque um dia ela pode ser importante para mim, mas normalmente eu conheci alguém que era ralé, que tava estudante, conhecendo um bar, te contando dinheiro para pagar conta, e hoje é uma pessoa importante que vai me ajudou, tipo, sabe? Acontece muito disso, assim.
É, realmente, a ideia da conexão é uma das coisas mais importantes para o fortalecimento de uma comunidade, né?
Exatamente.
E, enfim, a gente está chegando ao fim da gravação desse
Ai,
episódio.
super rápido.
Poderíamos ter papeado por muito tempo aqui, Vamos ter aí uns minutinhos ainda. Eu quero pedir para o Thiago, se ele quiser fazer uma fala de encerramento, disso tudo aí que a gente conversou, talvez deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo em relação a esses pontos que nós abordamos hoje aqui. Fica à vontade.
Ah, que legal. Não, eu só. Primeiro, agradecer, né, o convite. Eu adoro poder participar, poder conversar, compartilhar um pouco do que a gente viveu, do que eu vivi nesses tempos. Da alegria que é, tipo, ter me tornado bibliotecário, da melhor escolha que eu fiz na vida. Foi olhar o vestibular e falar, pô, tipo, vou fazer biblioteconomia, entendeu? Acho que foi uma escolha que, sei lá, tipo, deu certo, assim, foi muito bacana. E um pouco disso, meu, a gente tem que voltar a valorizar as nossas conexões. O mundo facilitou, então essa coisa, meu, da internet é estabelecer conexões que jamais eu teria, assim, tipo, hoje eu conheço gente de fora, do Brasil, às vezes, coisas que, meu, a gente não teria oportunidade se não tivesse. Mas também a ideia do, pô, tipo, os nossos encontros presenciais, poder juntar as pessoas, ter essa ideia de a gente é uma comunidade bacana, uma comunidade que se ajuda, assim, e poder voltar, essa é uma das coisas que eu queria poder voltar a fazer, assim. Então, vai ter um SNBO agora que eu não vou poder participar, eu tô muito triste por conta disso, mas nos próximos eu acho que, tipo, a gente sempre tenta ir, assim, porque essa ideia de conexão, essa ideia de comunidade de bioeconomia é muito bacana, assim.
E é uma ideia, uma comunidade que te ajuda a fortalecer com o teu trabalho, né? Seja no desenvolvimento de ferramentas, seja na publicidade de ferramentas ou instrumentos aí para as pessoas poderem manejar esse volume de informações. Então, considere que é um trabalho muito legal que tu vem fazendo, né?
Ah, não, acho máximo.
Então, pessoal, muito obrigado, Thiago, por ter participado aqui desse episódio com a gente. Essas temáticas que a gente abordou aqui com certeza são temáticas que não são temáticas triviais para nossa área, são temáticas muito importantes, além de serem temáticas atuais, inclusive, né? Se você ouvinte gostou deste episódio, não esqueça de compartilhar, de nos seguir também no Instagram. Nós vamos deixar o site do Thiago, também o canal do YouTube dele aqui na descrição do episódio, assim como as redes sociais do Farol. Muito obrigado e até a próxima.
O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br/farol, no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci_urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. URGS escreve UFRGS.